Reunião da Igreja em Paranaguá, 15 de novembro de 2017. Segunda ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: amor e devoção pelo Senhor. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Não sei se todos conhecem aquele cântico que diz assim: para te adorar, Senhor, foi que eu nasci, para te amar, para te servir, foi que eu nasci. Quando eu ia evangelizar, pregar em lugares que eu cantava muito esse cântico, né? E ele fala muito do propósito para o qual nós nascemos, né? Mas, ouvindo os testemunhos, nós ficamos assim constrangidos e encorajados, né? Realmente, nós temos que ter gratidão no coração. E tudo isso nos constrange, no nosso coração. Eu creio que constrange o coração do Senhor também, né? A esse testemunho que os irmãos dão, ele nos constrange realmente a servir mais, a amar mais, servir mais, se doar mais, se gastar mais, porque vale a pena, né? Ver, por exemplo, as crianças reconhecendo o Senhor, quando o Senhor Jesus chega em Jerusalém, entra no templo, ele não tem o reconhecimento dos mestres da lei, dos doutores da lei, ele não tem o reconhecimento. Quem que reconhece o Senhor? Quem reconheceu? Foram as crianças que começaram a falar Hosana, Hosana ao Senhor. Reconheceram. E o Senhor disse: nunca lestes, nunca viram isto, que da boca das crianças o Senhor suscita o perfeito louvor. Então, aquilo foi um grande choque para aqueles religiosos, doutores, mestres na lei, mas que não conheciam o Senhor. E aquelas crianças viram o Senhor Jesus pela primeira vez e identificou o espírito delas, porque elas não estavam aprisionadas com o conceito da lei, da forma de servir a Deus, que era daquela forma, daquela maneira. Então a criança não sabe isto. Você vê que às vezes uma criança dança na presença do Senhor e outras são mais velhas, conhecem a palavra e tudo, e ficam. Por exemplo, se eu dançar aqui, de repente vai ser da carne, ou vão pensar que eu estou na carne, né? E a criança não tem esse pensamento, não. O Senhor toca nela, ela salta de alegria, ela diz louvores ao Senhor e agradece ao Senhor. Por isso o Senhor Jesus chamou-nos para que nós fôssemos conforme as crianças. Se não vos tornardes como uma criança, de forma alguma entrareis no reino dos céus, né? Mas eu quero ler aqui para encorajar mais vocês a amarem o Senhor, né? Mais encorajamento. Abre aí Mateus 26, no capítulo 26, verso 6. Na verdade, Jesus está bem próximo da sua ida para a cruz. E no verso 6 diz: estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. O Senhor estava sentado à mesa. Imagina, você sentado, comendo, e uma mulher vem te incomodar, derramar um unguento sobre a tua cabeça, e você está com fome. Na verdade, o que que Deus está com fome? Do que o Senhor está com fome? O Senhor está com fome de devoção, de amor, de afeto do nosso coração. É isso que Ele tem fome. O Senhor já anunciava através de Moisés: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. É claro que esse mandamento nós éramos impossíveis de praticar. Mas quando veio o Filho amado de Deus, que nós conhecemos, e que Ele é o amor da vida do Pai, Ele veio, e quando Ele entrou como semente no nosso coração, quando Ele entrou como semente, quando essa semente que Jesus estava, essa mulher sentada aos seus pés, ouvindo Sua palavra, era a semente do amor que Jesus estava plantando no seu coração. Todo aquele tempo o Senhor plantando, cada dia uma medida, cada dia uma medida, cada dia que ela estava aos pés do Senhor, aquele amor ia crescendo. Cada dia que nós chegamos aos pés do Senhor, cada fato que ocorre, você vem e testemunha, ou você vem e dá graças, aumenta a medida do amor de Deus no nosso coração. Mas quando nós passamos batido por todas as coisas, nós não vamos querer que o amor de Deus cresça no nosso coração. Charles Finney disse, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, uma coisa que vai esvaziar ou é a omissão de dar graças, ou deixar, não ter motivo de dar graças. E quando temos um motivo, às vezes nos omitimos, passamos por cima e não damos graças. É por isso que cada momento você tem que viver uma vida de gratidão ao Senhor. Porque vai crescer a dispensação de Deus na vida dele. Você tem que continuar dando graça ao Senhor. Levantar tua mão ao céu e dar graças. Você alimenta o coração de Deus não com coisas. O Senhor disse assim, do que eu tenho fome? O povo chegava com animais para oferecer ao Senhor. E ele disse, será que eu tenho fome de carne, de animais? Eu não tenho fome disto. Ele disse, eu sou dono de todas as alimárias do campo. Todos os animais são meus. Toda a terra é minha e sua plenitude. Então, do que o Senhor tem fome? Ele tem fome de justiça, de devoção, de amor do teu coração. É disso que Ele tem fome. É isso que o Senhor está esperando. Então, essa irmã, né? Na verdade, este Simão, esta mulher representa cada um de nós. Porque diz assim, ela veio com esse vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Estava sentado à mesa, estava para comer com os seus discípulos. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que este desperdício? Desperdício, irmão? Quem está disposto a desperdiçar sua vida para o Senhor? Quantos vão dizer assim? Poxa, que desperdício! Meu filho era engenheiro, que desperdício de se doar ao Senhor? As nossas irmãs, por exemplo, que cuidam de filhos em casa, as mulheres do mundo vão te taxar como uma pessoa burra. É assim mesmo. Mas é a posição mais inteligente perante a face do Senhor. Cuidar de filhos para que os filhos honrem ao Senhor, isto é realmente um coroamento de glória quando vemos que o Senhor realmente naquele dia vai te dizer que você é fiel serva do Senhor. E enquanto aqueles que realmente, aquelas mulheres que estavam preocupadas com seu status e se sentiram diminuídas neste mundo, então precisaram fazer alguma coisa para que elas se sentissem realizadas, alguma coisa fora da vontade de Deus, e não optaram por se devotar ao serviço de levar os filhos até a presença do Senhor, e como Ana cuidou de Samuel para que Samuel fosse um bom servo do Senhor, Que diferença vai haver no dia do Senhor? Muito grande diferença vai haver. Então os discípulos disseram, bom, é um desperdício. Bom, a irmã aí fez faculdade, agora está em casa só cuidando de filhos. Que desperdício. Bom, ou aquelas que abdicaram da faculdade só para cuidar dos filhos e não fizeram nada, não estudaram muito, mas estão servindo o Senhor, casaram e estão servindo o Senhor. Então, é importantíssimo, irmãos, a devoção. A devoção de Ana impactou muito a vida de Samuel. E ele se tornou um dos maiores profetas de Israel. Foi ele que fez uma transição quando Israel estava desviado do Senhor. Diz a palavra do Senhor que Israel andava segundo o que parecia reto aos seus olhos. Israel estava fora da vontade de Deus. Então nesse tempo surge aí, no meio de um deserto, no meio de uma terra árida, cuja palavra do Senhor era escassa e de muita valia, a visão não era manifesta, não havia visão. Entra Samuel e realmente restaura o caminho para a palavra, restaura a visão. E aí o povo de Israel começa a ter um caminhar diferente. E através de Samuel, suas orações foram preparando o caminho. E até que veio Davi, e Davi foi um rei segundo o coração do Senhor, porque ele representava o Filho de Deus, era o verdadeiro Davi. E até que Davi prepara tudo para que Salomão realmente edifique a casa. Veja, parece que se você lê só a história de Ana, você não consegue ver a glória futura que realmente ela preparou. Quando que ela preparou? Quando aquela mulher, nora do sumo sacerdote Eli, disse assim, quando a arca foi embora, quando levaram a arca, os filisteus levaram a arca foi embora, ela disse, quando estava nascendo seu filho, ela disse, Icabod, foi-se a glória de Israel. Foi? O Senhor tinha vindicado, o Senhor já tinha preparado o caminho do retorno da glória muito antes no coração de Ana. O zelo de criar um homem para o Senhor. E aquele homem realmente pôde estar ali diante do Senhor, orando, buscando até que viesse. Por isso que a devoção, irmãos, ela tem um prêmio. O retorno da glória do Senhor. Tem um prêmio. O retorno da glória do Senhor para a tua casa. O retorno do Senhor da glória do Senhor para a igreja. O retorno do Senhor, o retorno da glória do Senhor para nosso tempo. A preparação do Senhor para que a vinda dele se aproxime mais rápido. Um povo preparado, zeloso de boas obras. Um povo cheio de Deus, experimentando a glória do Senhor. O retorno da glória do Senhor. Quem realmente quer pagar o preço para este retorno? Quem ama a glória do Senhor aqui? Diz a palavra que eles não amavam a glória do Senhor, amavam mais a glória dos homens. Quem de vocês ama a glória do Senhor e quer realmente ser o fator determinante, a vasilha determinante? Senhor, vem, traz tua glória de novo, Senhor. Retorna, Senhor. Devoção. Uma vida entregue ao Senhor. Meu Deus, será que nós vamos esperar o Davi crescer para isto, Senhor? Daí eu não vou conseguir esperar, talvez. Davi, ora por mim para que eu fique como Stephen Cal, mais de 100 anos, para poder ver, de repente, você orando, agora está dormindo, né? Você, Davi, orando, devotando-se ao Senhor, sendo um verdadeiro profeta na casa de Deus, você vai esperar o Davi crescer ou você vai se entregar? Eu não esqueço da palavra que o irmão Aniceto, que estava tão assim, eu creio que ele estava um tanto chocado pela frieza espiritual dos irmãos, ele disse, olhando para uma criança no banquinho, ele disse: se vocês não quiserem a glória do Senhor, a obra do Senhor será feita por esta criança que está sentada aqui. Quanto tempo vamos esperar? Devoção. Essa mulher de Betânia aqui não esperou. Ela foi em direção ao Senhor. Se devotou. O Senhor estava à mesa. Quem gosta de importunar um rei que está sentado à mesa, irmãos? Quem tem atrevimento de importunar alguém com a sua devoção e se aproximar? E os discípulos disseram que isso era um desperdício, pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Irmãos, não tem nada mais elevado que a devoção. Por isso, ela gastou toda a fazenda que tinha por este amor. Não há nada mais elevado. Está registrado esta história, está registrado no livro de Cantares, há uma profecia que se cumpriu. Por isso essa mulher representa a igreja. Abre no livro de Cantares, capítulo 1, verso 12 e 13. Veja como isso estava já previsto na palavra do Senhor, já estava profetizado. 12 e 13, o que diz? Enquanto o rei está sentado à sua mesa, dá o meu nardo o seu cheiro. Unguento de nardo puro. Enquanto o rei está sentado à mesa, dá o meu nardo o seu cheiro. Esse nardo é algo do nosso coração, é o nosso espírito que adora, que se devota, adora o Senhor. Não existe nada mais alto que a adoração. O ápice do amor é a adoração. O nível mais alto do amor é a adoração. E aí diz, verso 13, o meu amado é para mim um ramalhete de mirra. Agora veja, a mirra está relacionada com o sofrimento, com a obra da cruz. Mas ela diz, um ramalhete de mirra. Agora, qual o lugar que você dá ao Senhor no teu coração? Morará entre os meus seios. É a devoção sublime que você pode dar para o Senhor. O que tem no teu coração, o que mora nos seus seios, morará entre os meus seios. Isto mostra uma igreja que acolhe o Senhor, trata Ele com amor e devoção. Agora você vai para o capítulo 8, você vê que não há nada mais alto, não tem preço a devoção e o amor pelo Senhor. Então o verso 5 do capítulo 8 diz: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Quantos têm prazer no Senhor? Está dependendo do Senhor? Tem prazer de estar encostado nele aprazivelmente, com grande alegria, com grande satisfação, com grande prazer? Debaixo de uma macieira te despertei. Debaixo da macieira te despertei. Isto fala da obra do Espírito Santo. Isto fala aonde o Senhor nos desperta, pelo Espírito Santo. Jesus Cristo é a visão de uma macieira. é onde o fruto do Espírito é manifesto, pelo poder do Espírito Santo. Ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Irmãos, não tem como dar fruto, não tem como produzir filho, imagem do Senhor, revelação de Cristo, sem sofrimento. Graças a Deus a igreja passa por sofrimento para ter realmente a revelação do Senhor. Mas isso é obra do Espírito Santo que reúne todas as experiências para formar Cristo em nós. O Senhor não quer dar a luz a nós. Ele quer dar a luz esse nós, diferente de nós. Esse eu, que não é eu. Amém? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Te deu a luz, mas a luz diferente. Não o eu. Não o Emídio, eu. O Emídio diferente. Cristo. Não mais eu, mas Cristo. Ali o Senhor dá a luz. A uma nova criatura. Uma transformação. Alguém diferente. Semelhante ao Senhor Jesus Cristo. E diz assim, põe-me como selo sobre teu braço, sobre teu coração, como selo sobre teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Agora há o preço. Há algo mais alto do que isso? Há algo mais alto que a devoção? O amor pelo Senhor? Verso 7. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Eu pergunto, tudo que se ofereça a você, você despreza por este amor? Tudo que se oferece a você. Olha, Jesus passou a tentação no deserto, 40 dias. E por final, Satanás ofereceu tudo. Tudo que é aparente. Tudo que estava diante dos olhos. E ele desprezou. Você despreza tudo por este? Por isso, não tem comparação, não tem comparação. Qual é a nossa posição diante do Senhor? Só o Senhor enchendo nosso coração, e eu me lembro quando o irmão Raul falou, deixando para desejar, deixando para desejar. Se você não deixa, certamente aquela mulher deixou tudo para trás para encher seu coração do desejo mais alto e mais profundo, que é o Senhor mesmo. Você tem que deixar algo para encher-se de algo. Você tem que deixar para poder se encher. Se não deixar, nem desejar você vai, porque aquilo que você reserva, ele produz em você satisfação. E quando nós perdemos toda a satisfação, então é quando nós podemos desejar o Senhor. Quando alguém perde toda a sua satisfação no mundo, aquele jovem rico não pôde seguir o Senhor. Por quê? Sua satisfação estava nas riquezas e ele não podia largar. Mas quando o Senhor vem com seu amor, E sua palavra penetra profundamente no nosso coração, dá um corte no nosso coração. Nosso coração é partido, nosso coração é aberto. E quando nosso coração é aberto, o Senhor pode ser plantado lá dentro e nunca mais seremos o mesmo. Aquela mulher nunca mais foi a mesma. E eu tenho certeza que hoje ela está em glória, desfrutando realmente de uma plena glória do Senhor, porque foi promessa do Senhor Jesus Cristo. Esse testemunho será dado a todo mundo, em todo lugar onde for falado este evangelho. Não se esquecerá da obra que você fez. Por quê? Porque não era só aquele ato impensado, um ato precipitado, não era precipitado. Foi um ato trabalhado. Quanto tempo o amor do Senhor foi crescendo para causar uma explosão naquele momento. Irmãos, quando chega a hora do sacrifício, se não tem amor suficiente, você não faz. Jesus já falou algo interessante em Mateus 24. Mateus capítulo 24. O fim dos tempos, os últimos dias. O que Jesus falou? Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que esfria o amor? É a ocupação do coração com a iniquidade. A iniquidade se multiplica. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade é a adversária do amor. E em lugar, o Espírito Santo é o guardião do amor. Se você quer um guarda para você nunca esfriar no teu amor para com o Senhor, o Espírito Santo é o guarda. Diz a palavra que ele é o paracleto. O que é o paracleto? Paracleto é o mesmo que um advogado. O advogado é aquele que, quando o testador morre, ele vem trazer a partilha dos bens. Ele traz o testamento e abre para a família. O Espírito Santo, ele cuida da herança. Aquilo que você alcançar do Senhor, fique tranquilo. O teu advogado vai chegar diante de Deus e dizer: ele tem direito a tanto, a herança. O Espírito Santo é um advogado, ele é o guardião, ele cuida do amor. Que não se esfrie no teu coração. Por isso a comunhão do Espírito é sublime, é importante. Aqui, vamos ler essa última passagem. Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao 14. Olha o que diz. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade. Revesti-vos. Quer estar guardado, revestido, livre dos assédios do mundo, do diabo, do pecado? Um revestimento. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Misericórdia, dentro do teu coração, nas tuas entranhas, sempre a misericórdia do Senhor te revista. Te revista por dentro. E também te revista de benignidade. Te revista de humildade. Humildade. Humildade é um grande muro de proteção para a nossa alma. Mansidão. Longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Veja, suportando e perdoando. A falta de perdão por longo tempo gera raiz de amargura. Continuando, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Por exemplo, amamos porque Ele nos amou primeiro. Perdoamos porque Ele nos perdoou. Amém? Faça como Ele. Como Ele nos perdoou, perdoai vós também. E agora, sobretudo, um revestimento sobre-excelente. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Revestimento, precisamos do revestimento que o Espírito Santo dá, para que nós não sejamos influenciados externamente por nada, mas porque internamente estamos revestidos. Revestidos do Senhor, revestidos do Espírito, para a glória do Senhor. Amém, irmão? Isto é o que necessitamos. Devoção. Não tem preço. Devoção é o mais alto que nós precisamos encontrar. Devoção no nosso coração. Ele vai morar no teu coração, entre os teus seios. Como dizia Otmani, dois seios. Um representa a fé, outro representa amor. A fé de um lado, ou a fé do lado direito. O amor do lado esquerdo. Considera. E o Senhor está entre a fé e o amor no teu coração. Você crê nele e você o ama. Ama a ponto de morrer por isso. Amém? Morrer por ele. Vamos dar graças, Senhor. Aleluia. Dê graças ao Senhor. Porque ele tem provido a tua vida do amor que você necessita para retornar a Ele. Que farei, diz a Bíblia, por todos os benefícios que Ele tem me feito? É? No Salmos diz, que farei eu por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito? Tomarei do cálice da salvação. Então, tome do cálice da salvação. Glorifique ao Senhor. Dê graças ao Senhor. Os salmos são maravilhosos, porque eles sempre estão nos chamando para oferecer ao Senhor. Como ele diz aqui, bendize ó minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize ó minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quais benefícios? É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. Nós cremos que o Senhor sara todas as enfermidades. Ele sara todas as enfermidades. Sabe o que devemos fazer? Somente nos levantar e dar graças. Porque Ele é o que sara, quem redime a tua vida da perdição, te coroa de benignidade, de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Sabe como você se renova, irmão? É levantando, abrindo a boca. Porque aqui diz, ele enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Tem jovens aqui que estão morrendo, estão mortos de cansado? Levanta então, e dê graça ao Senhor. Começa a glorificar o Senhor. Abre tua boca. E comece a falar, Senhor, Tu és a minha mocidade, Tu renovas a minha mocidade como a da águia, eu quero Te servir, minha boca tem que estar dilatada para Te glorificar, como Maria dilatou sua boca e engrandeceu o Senhor, minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, a boca se dilatou, o coração se dilata, a boca se dilata. Quando o coração se dilata, a boca também se dilata, irmãos. Então é isso que o Senhor... Aí o que acontece? Um frescor de renovação vem sobre você. E você começa realmente a tomar força. E essa força vem pelo poder do Espírito Santo, o amor de Deus no teu coração. E você começa realmente a ser... Em vez de ser aquela pessoa desanimada, você é uma pessoa cheia, renovada. de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então começamos a servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria, diz a Bíblia, apresentar-vos a Ele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. É isto. Foi isso que o Senhor fez.